Oi, pessoal! Está começando mais um episódio do Fim do Dia, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta quarta-feira. Finalmente, dia 1º de fevereiro de 2023, porque janeiro parecia que não ia acabar. Eu sou Giovana Oliveira e a gente começa falando sobre a volta dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal. Na reabertura da casa, nesta quarta-feira, a presidente Rosa Weber afirmou que os golpistas que atacaram a sede da Suprema Corte com virulência serão punidos com o rigor da lei. A ministra afirmou, e aqui eu digo nas palavras dela, que os vândalos possuídos de ódio irracional, quase patológico, agiram com total desapreço pela República e, imbuídos da ousadia da ignorância, destroçaram bens públicos sujeitos à proteção especial, como os tombados pelo patrimônio histórico, mobiliário, tapetes e obras de arte. No entanto, ela ressaltou que os participantes dos atos terroristas não foram e jamais serão capazes de subverter o espírito da democracia. Também estavam presentes na solenidade os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD. Um monitoramento realizado pela Utucara Associação Yanomami e divulgado pelo Instituto Socioambiental apontou que o garimpo ilegal cresceu 54% e devastou novos 1.782 hectares na terra indígena Yanomami em 2022. A instituição começou a fazer o monitoramento da região em 2018. Desde então, o garimpo ilegal acumula um crescimento de 309%. Em outubro daquele ano, 1.236 hectares já tinham sido devastados pelos criminosos. Agora, 5.053 hectares foram destruídos na maior terra indígena do país, localizada nos estados de Roraima e do Amazonas. Os dados apontam ainda uma intensificação do desmatamento pela atividade garimpeira a partir de agosto do ano passado. Você já deve ter visto que a população Yanomami sofre uma grave crise humanitária ocasionada pelo crescimento da atividade garimpeira dentro das próprias terras. Na última semana, pelo menos 1.000 indígenas da etnia foram resgatados para atendimento médico emergencial, com quadros graves de desnutrição e malária. De acordo com dados do Ministério dos Povos Indígenas, 99 crianças Yanomamis entre 1 e 4 anos morreram em 2022 por conta dos impactos do garimpo ilegal. As mortes aconteceram, em sua maioria, por desnutrição, diarreia, pneumonia e outras doenças. E agora, falando aqui da Bahia, pela primeira vez em 100 anos, a orixá Iemanjá foi representada como uma mulher negra em uma estátua instalada na Casa de Iemanjá, no Rio Vermelho, na manhã desta terça-feira, que é véspera da festa da divindade africana na Bahia. A obra tem cerca de 1,40 m e foi feita pelo artista plástico Rodrigo Siqueira, no terreiro Ileobá Loquê, a pedido do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira. Segundo Babalorixá Wilson Caetano, fundador do terreiro que fica em Lauro de Freitas, a escultura significa um retorno às origens negras e africanas. Ele ainda citou a importância da representação negra para a população baiana e diz que espera que as próximas gerações possam se ver ao contemplar a representação. Patrimônio Cultural de Salvador, a tradicional festa de Iemanjá acontece nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro, após 2 anos suspensa por causa da pandemia da Covid-19. A comemoração nas praias do Rio Vermelho tem raízes africanas e visa agradar a Rainha do Mar, na esperança que ela possa abençoar os pescadores. Os 6 deputados estaduais que integram a bancada do PP na Assembleia Legislativa da Bahia declararam nesta terça-feira apoio ao governo de Jerônimo Rodrigues. Os deputados oficializaram apoio em um ato com a presença do secretário de Relações Institucionais, Luiz Caetano, e do chefe de gabinete do governador, Adolfo Loyola. O PP, nas eleições do ano passado, rompeu com a base petista e decidiu apoiar a ACM Neto na disputa ao governo da Bahia. O retorno para o grupo governista ocorreu depois da derrota do ex-prefeito de Salvador no pleito estadual. Com essa decisão, a bancada da minoria na Alba minguou e terá apenas 19 parlamentares que realmente devem fazer a oposição ao petista. O número não é suficiente sequer para abrir uma comissão parlamentar de inquérito, que precisa de 21 assinaturas, no mínimo. E é isso, pessoal. A edição de hoje fica por aqui. Mas vocês podem ter acesso a essas e outras notícias no portal metro1.com.br. E siga também a gente nas redes sociais. @grupo.metrópole no Instagram e TikTok e @metrópole no Twitter. Lembrando que vocês podem ativar o alerta no Spotify e receber uma notificação a cada novo episódio do nosso podcast. Tchau, tchau. Até a próxima edição.